Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 17ª sessão ordinária de 2025. Convido a vereadora Helenice Alebrand para se pronunciar, para fazer a leitura da passagem bíblica.
Boa noite. Salmo 136. Deus é louvado por todas as suas obras e por sua permanente benignidade. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que em com entendimento fez os céus, e porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Amém.
Como foi encaminhada a ata número 20/2025, via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Como o vereador Omar não está presente hoje, motivo de saúde, eu mesmo vou fazer a leitura dos expedientes. Atestado. Atesto para os devidos fins que o senhor Naldo Wigert necessita de um dia de dispensa de suas atividades a partir de 26/5/2025 para tratamento de saúde. CDI 20.0, Santo Augusto 26/5/2025, Dr. Cláudio Polo. Coloco em votação o atestado do vereador Naldo Wigert. Atestado aprovado por unanimidade. Audiência pública. Avaliação das metas fiscais dia 29/5/2025 às 9 horas na Câmara Municipal de Vereadores. Ofício Secretaria Municipal de Saúde 075/2025. Ilmo senhor Maurício Duarte, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Senhor, ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, venho por meio desse solicitar o espaço do auditório da Câmara Municipal de Vereadores no dia 28/5/2025, às 9 horas, para a realização da audiência pública referente à apresentação de instrumentos da gestão mencionada abaixo. Primeiro relatório detalhado do quadrimestre anterior de 2025, referente ao período de janeiro a abril de 2025. Monitoramento da gestão do primeiro quadrimestre de 2025, sendo que tínhamos para o momento, e levamos nossos votos de estima e consideração atenciosamente, Maristela Andrigueto Calais, secretária de Saúde. Ofício número 213/2025. Ao senhor Maurício Eduardo da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: encaminhamento da declaração de referente ao projeto de lei complementar número 03/2025. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, veio por meio deste encaminhar a Vossa Excelência a declaração relativa do projeto de lei complementar número 003/2025, de 24 de março do corrente ano, para os devidos fins e tramitação no âmbito desta respeitável casa legislativa. Coloco-me à disposição de quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. Desde já agradeço a atenção dispensada. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Ofício 212/2025. Ao senhor Maurício Duarte da Silva, presidente da Câmara de Vereadores, Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Assunto: encaminhamento dos projetos de lei número 049-2025, número 050-2025, número 051-2025 e da mensagem retificativa número 004. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminho a elevada apreciação dessa Casa Legislativa os projetos de lei número 049-2025, número 050-2025, número 051-2025, para o referente projeto de lei complementar para análise e deliberação. Encaminhe-se a mensagem retificativa número 004, referente ao projeto de lei complementar número 003, de 24 de março de 2025. Coloco-me à disposição, CTG Carreteira dos Pampas, sábado, maio, 31 de maio de 2025, às 20 horas. Jantar por adesão, churrasco e acompanhamentos. Convite. O presidente da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Leonel Rade, tem a grata satisfação de convidar Vossa Excelência para a audiência pública que abordará o tema: debater sobre o aumento das ocorrências de feminicídio no Estado do Rio Grande do Sul, proposto pelo deputado Thiago Duarte. A audiência pública será realizada no dia 7 de junho de 2025, às 8 horas, no SIDICA, Centro de Integração de Desenvolvimento e Inovação de Canela, RS, Rio Grande do Sul. Por gentileza, pedimos por gentileza a confirmação da presença pelo e-mail aqui citado: cesp@al.rs.gov.br. Documento assinado eletronicamente por Leonel Rade, deputado, em 20 de 5 de 2025, às 12 horas e 13 minutos, conforme o artigo 4º da Resolução número 3.145/2015. Audiência pública. Fila de espera do SUS. A Comissão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, atendendo à reivindicação do deputado Paparico Bach, convida a população para discutir a situação das filas de espera do Sistema Único de Saúde SUS. Em foco no sistema GERCOM, consultas e gerente, internações, dia 4 de junho, às 10 horas e 30 minutos, Comissão de Saúde, Sala, Prof. Dr. Sarmento Leite, Assembleia Legislativa, Rio Grande do Sul. Ofício Circular número 24/2025. Aos senhores administradores municipais. Assunto: orientação dos entes em RPPS para comunicação aos aposentados e pensionistas do canal de denúncia sobre desconto desconsiderados indevidos para adotação das medidas de medidas corretivas. A Direção do Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, TCE-RS, ciente da existência de denúncias de irregularidade nos benefícios vinculados ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e a possibilidade de fraudes semelhantes nos RPPS municipais, entende necessário, no exercício da sua competência orientadora e fiscalizatória, apresentar as seguintes recomendações aos entes federativos com RPPS. 1. Comunicação formal aos beneficiários. Promover ações de comunicação clara e efetivas, orientando os aposentados e pensionistas a revisarem seus contra-cheques e benefícios, verificando a existência de descontos que possam estar indevidos. 2. Disponibilização de canais de denúncia. Criar e divulgar canais oficiais de denúncia, como sites institucionais, e-mails, telefone ou outros meios acessíveis, para que beneficiários possam comunicar eventuais descontos e irregularidades de forma rápida e segura. 3. Ações de divulgação. Utilizar diversos meios de comunicação, jornal, rádio, redes sociais, correspondência, etc., para informar aos beneficiários sobre a importância de verificar seus benefícios e os procedimentos para denunciar irregularidades. 4. Análises e providências. Após o recebimento das denúncias, providenciar as análises detalhadas de cada caso e adotar medidas cabíveis para a suspensão de descontos indevidos e notificações das entidades envolvidas, se for o caso. 5. Monitoramento e controle. Acionar o setor de controle interno para acompanhar as ações de comunicação e as medidas adotadas, elaborando relatórios de ocorrência e encaminhando ao Tribunal de Conta em casos de irregularidade. Ressaltamos que, dependendo do resultado obtido, o Tribunal de Contas poderá avaliar a necessidade de propor auditorias específicas sobre a matéria conforme oportunidade, criticidade e materialidade dos casos, visando assegurar a correta gestão dos benefícios previdenciários. Questionários poderão ser direcionados ao Centro Especializado de Auditoria Previdenciária, CPREV, mediante abertura do chamado no portal do Tribunal de Contas na internet fiscalizado para o Fiscalizado Central de Serviços. Ao ensejo, cordiais saudações, atenciosamente, Roberto Tadeu de Souza Júnior, diretor de Controle e Fiscalização. Pedidos de providência. Pedido de providência número 31, vereador Hércio Dirceu dos Santos, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que seja providenciado o calçamento ou asfalto nos locais que necessitam no bairro Cerro Azul. Caso não seja possível no momento, que seja colocado o cascalho. Justificativo. O presente pedido se faz por anseio dos moradores do local que necessitam o melhor trafegamento. Sala de sessões em 26 de maio de 2025, vereador Hércio Martins dos Santos, bancada progressista. Pedido de providência número 32, vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que seja providenciada a parada de ônibus na rua Mário Fossilini, diagonal com a rua Guaíba. Justificativa, o presente se faz por anseio dos moradores do local. Sala de sessões, 26 de maio de 2025, vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada progressista. Pedido de providência número 33, vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que seja providenciada a rolagem na estrada que liga a principal, que vai a Coronel Bicaco, esquina Fátima. Justificativo. O presente pedido se faz por dificuldade de transitar nesse trecho. Sala de sessões, em 26 de maio de 2025, vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada progressista. Pedido de providência número 34, vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que seja providenciado o conserto da entrada do Portela, localizado na Costa do Turvo. Justificativo, o presente pedido se faz por pedido do morador e das pessoas que lá transitam. Sala das sessões, em 26 de maio de 2025, vereador Hércio Dirceu Martins dos Santos, bancada progressistas. Todos os pedidos do vereador Hércio serão encaminhados para a devida secretaria. Projetos para leitura. Projeto de lei número 50, de 26 de 5 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e na Lei Orçamentária Anual LOA. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar na Lei Municipal número 3.445, de 23 de dezembro de 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente no montante de R$ 479 mil, reais, obedecendo a seguinte classificação orçamentária. Órgão 07, Secretaria Municipal de Saúde. Unidade Orçamentária 01, Fundo Municipal de Saúde. Função 0010, Saúde. Subfunção 0302, Assistência Ambulatorial e Hospitalar. Programa 012121, média e ampla complexidade ambulatorial hospitalar. Ação 2049, parceria com organizações da cidade civil. Subvenção sociais 479 mil. Vínculo, recursos não vinculados aos impostos de ASPS. Total do crédito 479 mil reais. Artigo 2º. Servirá de cobertura para abertura do crédito do que trata o artigo 1º. Inciso 1º, superávit das seguintes fontes de recursos. 2º, superávit do vínculo 25.00001, recursos não vinculados ao imposto livre, 479 mil.
Total do crédito, 439 mil. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santo Augusto, 26 de maio de 2025. William Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal. Justificativo. Senhores vereadores, estamos encaminhando essa Casa Legislativa para análise e apreciação do projeto de lei número 50, de 26 de maio de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 479 mil, com o objetivo de viabilizar o repasse de recursos públicos à Associação Hospitalar Bom Pastor por meio do convênio número 002 de 2025, firmado com o município. O referido repasse será destinado para custeio do programa Centro de Apoio e Atendimento Multiprofissional, que visa oferecer atendimento especializado a crianças com transtorno de neurodesenvolvimento, com prioridade inicial o transtorno de espectro autista, TEA. A iniciativa prevê a atuação da equipe multiprofissional no atendimento às crianças e às suas famílias, desenvolvendo um projeto de intervenção inclusiva e humanizada, com foco no fortalecimento das habilidades sociais, emocionais e de comunicação, além de proporcionar acolhimento, orientação familiar e apoio psicossocial, contribuindo de forma concreta para a qualidade de vida e inclusão social dos beneficiários. Diante da relevância social do projeto e da urgência do atendimento às crianças com necessidades especiais, solicitamos a aprovação do projeto de lei. Renovamos nossos votos, estima, consideração, atenciosamente, Lilian Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal. O projeto número 50 está sendo baixado à Comissão de Constituição e Justiça, baixada à Comissão de Finanças e Orçamento e baixada à Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Projeto de Lei número 051, de 26 de maio de 2025. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de visitador do PIN Primeira Infância Melhor. Artigo 1º. É indefinido como situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a contratar pelo prazo de um ano prorrogável por mais por igual período, nos termos do artigo 37 do inciso 9º da Constituição Federal, servidores para exercer a seguinte função. 1. Um agente visitador do PIN, Primeira Infância Melhor, nível 2, padrão 2, com cargo horário de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 2º. A contratação do que se trata o artigo 1º dessa lei dispõe da natureza de administrativo, ficando assegurados contratados aos direitos previstos no artigo 237 da Lei Municipal número 1690, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 3º. Os requisitos exigidos para contratação e atribuições são os que constam na Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003. Artigo 4º. O contratado, por tempo determinado, extinguirá-se pelo término do contrato contratual ou antecipadamente por iniciativa de qualquer uma das partes contratantes. 3. Quando houver mais de duas faltas justificadas durante o período do contrato, inciso 1º, a extinção do contrato por iniciativa do contratado deverá ser comunicada com antecedência mínima de 15 dias sob pena de desconto da remuneração correspondente ao período. Inciso 2º, a extinção do contrato por iniciativa do contratante decorrente do interesse público e devidamente motivado importará no pagamento da remuneração dos dias trabalhados, das férias proporcionais e da gratificação natalina proporcional. Inciso 3º, executa-se a extinção do contrato decorrente do cometimento de infração disciplinar punível com demissão decorrente do procedimento disciplinar, hipótese em que será devida apenas a remuneração pelos dias trabalhados. Artigo 5º, o critério de seleção para a contratação temporária do que se trata o artigo 1º, se lembra, será a ordem classificatória do concurso público vigente. Caso haja vagas remanescentes e não havendo esta, obedecerá a ordem classificatória do processo seletivo simplificado. Artigo 6º, as despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das dotações de orçamento vigente. Artigo 7º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santo Augusto, 26 de maio de 2025, Lilian Fontoura de Pere. Justificativa. Encaminhamos para análise a deliberação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 051, de 26 de maio de 2025, que define situação excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de agente visitador do programa da Infância Melhor PIN. O município de Santo Augusto é aderente do programa estadual Primeira Infância Melhor PIN, nos termos da Lei Estadual número 12.544/2006. E número 14.594/2014, bem como portaria CES número 635/2021, com respectivas alterações. Trata-se de uma importante política pública voltada ao desenvolvimento integral na primeira infância, cujas ações são financiadas por repasses públicos do Estado. O programa tem como principal objetivo orientar as famílias, respeitando sua cultura e vivência, para promover o desenvolvimento pleno das capacidades e potencialidades das crianças. Entre suas ações estão apoiar e fortalecer as competências da família como primeira e mais importante instituições de cuidado e educação nos primeiros anos de vida, prestar apoio educacional e social às crianças e às famílias, complementando as ações da comunidade, oferecer orientação sobre os cuidados como gestante e com crianças, em articulação com o Programa de Saúde da Mulher e da Criança e da Família. Entretanto, com o término dos contratos anteriores, o município encontra-se momentaneamente sem profissionais atuando no território como agentes visitadores, e o que compromete cumprimento de metas e continuidade do atestado às famílias beneficiadas. Diante da urgência e da natureza essencial, o serviço prestado pelo PIN configura-se na situação de excepcional interesse público, o que justifica a autorização para a contratação temporária. Assim, submetemos o presente projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa, contando com o apoio dos nobres vereadores para sua votação e aprovação, a fim de viabilizar a medida retomada das atividades do programa e garantir os direitos fundamentais das crianças atendidas. Renovamos, por fim, os votos de elevada estima e consideração, atenciosamente, Lilian Fontoura de Pierre, prefeita municipal. Projeto de lei número 51 está sendo baixado à Comissão de Constituição e Justiça, baixada à Comissão de Finanças e Orçamento e baixada à Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Projeto de lei número 49, de 26 de maio de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elementos de despesa no plano plurianual PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei Orçamentária Anual LOA. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial na Lei Municipal número 3.117, de 15 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual a seguinte classificação. Órgão 8, Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. Unidade 03, Fundo Municipal da Criança e Adolescente, Função 008, Assistência Social, Subfunção 0243, Assistência à Criança e Adolescente, Programa 0118, Programa de Proteção Social Média de Alta Complexidade, Ação, Atendimento Socioeducativo. Elemento material de consumo 2.500, elemento vencimento e vantagem fixa, pessoa civil 2.000, elemento diária civil, R$500, elementos, material, bens, serviço para distribuição gratuita, R$2.500, outro serviço, terceiros, pessoa física, R$5.000, outro serviço, terceiros, pessoa jurídica, R$5.000. Vínculo, reclusão, não vinculados, imposto livre, artigo 2º, fica o Poder Executivo Municipal a incluir elementos na Lei Municipal 3.444, de 25 de novembro de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, seguinte classificação orçamentária. Órgão 08, Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. Unidade 003, Fundo Municipal de Criança e Adolescente. Função 008, Programa Assistência Social. Subfunção 0243, Assistência à Criança e Adolescente. Programa 0118, Programa de Proteção Social de Média Complexidade. Ação 22374, Atendimento Socioeducativo. Elemento material de consumo 2.500, vencimento e vantagens fixas, pessoa civil. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei número 3.445, de 23 de dezembro de 24, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual vigente, montante de R$ 17.500, obedecendo às seguintes classificação orçamentária. Artigo 4º. Servirá de cobertura para a abertura do crédito, do que trata o artigo 3º. 1º. O superávit do vínculo 050001 17.500, total do crédito 17.500. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de maio de 2025, Lilian Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal. Justificativo. Senhores vereadores, estamos encaminhando esta Casa Legislativa para análise e apreciação do projeto número 049, de 26 de maio de 2025, que visa a inclusão do elemento na despesa do Plano Plurianual PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei Orçamentária Anual LOA. A presente proposição tem por finalidade promover a necessária adequação orçamentária na Lei Orçamentária Anual LOA, vigente a fim de criar elementos de despesa destinados à execução de ações voltadas ao atendimento socioeducativo de adolescentes em conflito com a lei, especialmente em meio aberto. Trata-se de uma política pública essencial para buscar assegurar e proteção integral à responsabilização e recuperação de adolescentes autores de atos infracionais em consonância com os princípios estabelecidos pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. O SINASE constitui o marco regulatório para a execução das medidas socioeducativas, definindo diretrizes, princípios e normas que garantem a efetividade do respeito aos direitos fundamentais desses jovens. Diante da relevância da matéria e da necessidade de sua implementação, solicitamos a tramitação e apreciação do presente projeto nos termos regimentais internos da Casa. Certos de compreensão e de compromisso com Vossa Excelência, com a política pública e proteção da infância e juventude, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal. Projetos para a ordem do dia. Projeto de lei número 34 inclui o cargo de farmacêutico, no rol de profissionais da saúde integrantes do quadro efetivo do município para exercício de funções do Programa Estratégia de Saúde da Família, ESF. Projeto de lei número 046 define situação excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de servente. Projeto de lei número 47 define situação excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de operário. Projeto de lei número 48 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. Está aberto o espaço do pequeno expediente para o tempo regimental de 3 minutos. Como já estamos nas 20 horas, encerra o pequeno expediente. Boa noite. Minha saudação a todos os presentes, à comunidade que nos prestigia pela Rádio Ciranda, Facebook e no YouTube. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido a vereadora Helenice Alebrando para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Estimada comunidade, boa noite aos colegas, vereadores, vereadoras, servidores dessa casa. Iniciamos o trabalho nessa noite desejando aos colegas que se ausentaram hoje por motivo de saúde, tenham um restabelecimento da saúde e possam em breve retornar a essa casa legislativa. Destacamos o trabalho realizado durante a semana passada, nos dias 18 a 22 de maio, onde estivemos em Brasília, juntamente com a prefeita Lilian, a vereadora Raquel, a Ivanete, participando da 26ª Marcha a Brasília, em defesa dos municípios, buscando a autonomia municipal. Mais que um evento, foi um momento de articulação federativa, onde durante todos os dias que lá estivemos, foram discutidos pautas estruturantes, das quais destacamos a PEC 66 de 2023, que é uma proposta de emenda constitucional que já tramita dentro da Câmara dos Deputados e que pretende aliviar as contas municipais e prevê parcelamento das dívidas previdenciárias, tanto com a Previdência Geral, como também com as municipais. Discutimos também sobre a reforma tributária. Tivemos um momento importante falando sobre as mulheres municipalistas, que é um evento criado, uma comissão, um movimento dentro da CNM, desde 2017, e que prevê, então, discutir e ampliar o espaço das mulheres frente à política. É, principalmente, né, no, nos municípios, pois é lá é onde as pessoas vivem. E é preciso ouvir as vozes da cidade. Durante esse período que estivemos em Brasília, também pudemos participar do fórum específico para vereadores, onde várias informações e orientações, alertas foram passadas para nós vereadoras, principalmente com as peças orçamentárias, o PPA, que precisamos analisar em breve, a LDO, a LOA. Ressaltados os desafios de um vereador, dos desafios dos vereadores em tempos contemporâneos, que seria ele ser, de fato, um agente de transformação social. Ele se falou-se muito sobre a governabilidade e o papel muito importante que é de legislar. Mas aqui gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da governabilidade. O que, que poderíamos entender por governabilidade? Que é a capacidade política e institucional de um governo para formular, implementar, sustentar políticas públicas eficazes, legítimas, estáveis, em consonância com os marcos legais, o interesse público e o equilíbrio entre os poderes e autores sociais envolvidos. A governabilidade, ela não pode e não deve ser confundida com o governismo, isto é, com a simples manutenção do poder, sem a capacidade legítima de conduzir o Estado, o município, com responsabilidade e compromisso para o bem comum. A governabilidade, ela exige tanto a liderança quanto os limites institucionais, o arcabouço jurídico e administrativo funcional com regras claras e estáveis. Escolhi falar sobre a governabilidade em função da notícia que recebemos quando lá estávamos em Brasília sobre a improcedência da investigação eleitoral que foi impetrada contra Lilian e Dilmar Mattioni. Dos pontos elencados nessa ação, todos foram julgados improcedentes. E foram julgados improcedentes por quê? Porque todas as ações administrativas do governo municipal, elas foram pautadas na Lei Federal 14.133 de 2021. Observados o artigo 74, inciso 2, ou o artigo 74, inciso 3, a linha D, conforme o caso colocado. E, nessas decisões que foram realizada as licitações ou dispensa de licitações, elas foram, se ativeram a questão da resolução imediata prevista na Lei 14.133 de 2021. Com relação a algumas demandas de caráter municipal, como a questão de cargos, elas também foram embasadas nas leis municipais, Lei Complementar 17 de 2017 e Lei Complementar número 18 de 2018. Então, todas as questões apontadas nessa ação, elas foram julgadas improcedentes, né, os pedidos formulários, porque tiveram embasamento legal, seja na lei federal ou na lei municipal. Dito isso, queremos dizer que governabilidade é governar com seriedade, com os princípios basilares das leis que estão aí e devem ser utilizadas pela administração pública, nos quais nos orgulha muito estar dentro de uma administração que consegue fazer do serviço público um exemplo aqui no nosso município. Gostaria também de parabenizar os organizadores da festa do município que tivemos domingo. Um movimento, uma festa saudável, com presença maciça da comunidade de Santo Augustense. E desejar que vida longa ao município de Santo Augusto, que continue sendo governado por pessoas sérias, comprometidas, e que possa, em breve, novos trabalhos serem anunciados aqui, que venham de encontro às necessidades do nosso município. Não posso deixar de falar também o reconhecimento à Secretaria Municipal de Assistência Social, que está realizando a sua 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, seguindo os compromissos, preceitos, as legislações, as normativas, para que o município de Santo Augusto esteja apto a realizar os trabalhos dentro da assistência social. Quero também deixar um reconhecimento à Secretaria Municipal de Saúde, em especial à equipe de saúde, liderada pela Maristela Andrigueto, que entregou na manhã de hoje mais um serviço, um espaço acolhedor, capaz de organizar e oferecer à comunidade de Santo Augusto uma saúde eficiente e eficaz. Agradeço as pessoas que estão nos ouvindo. Continuamos trabalhando por Santo Augusto e desejamos a todos um restinho de maio esplendoroso e nos encontramos na semana que vem. Muito obrigado.
Convido o vereador Hércio dos Santos para se pronunciar no tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereador. Boa noite, colegas vereador. E boa noite aos servidores da casa também. E boa noite à nossa comunidade que nós assiste, nós escuta. Eu estamos com dois colegas a menos hoje também, por motivo de doenças. Tenham boas melhoras, que uns dias esteja com nós de novo aí. Senhor presidente, sobre os pedidos de providência que fiz, quero que, sobre a parada do ônibus na rua Mário Fossilino, quero que a nossa prefeita também olhe com carinho, porque nossas crianças que vêm esperar o transporte estão sempre no solo e chuva, né? Então espero que a gente seja atendido também. Quero também, porque sobre outro pedido de providência que fiz também sobre o Serra Azul, né? Que o pessoal está no bairro lá, que você não tem como fazer calçamento ou asfalto, que seja feito um cascalho, né? Porque está crítico o problema deles também lá. Então peço que a prefeita olhe com carinho, a gente seja atendido. Também fiz outro pedido de providência também, solicitando que seja ajeitada a entrada do Maurício Portela lá e tanto dos outros moradores que moram lá, que cada dia que chove ele tem que puxar o caminhão de leite lá com o trator já. Então já faz mais de 6 meses que ele já fez ter um protocolo e não foi atendido. Então eu peço que seja atendido. Também tem outro também sobre a estrada da Esquina Fátima também, que liga da Esquina Fátima com o Coronel Bicaco, que foi só limpada a sarjeta e pelo menos foi rolado, né? Porque tá feia essa estrada também, né? Então também peço que a prefeita dê uma atenção para aqueles moradores lá. Também na rua Travessa Dionísio Gonzato, que faça o recolhimento do entulho que tem lá também, que faz mais de ano que está lá, então a Secretaria de Obras que dê uma atenção para os moradores lá. Também na rua Floresta com a rua Mendesá, colocaram um agrado na boca de lobo lá também, na esquina aqui, em diagonal com a rua Mendesá. Também sobre a cesta básica, a gente também é bastante cobrado da população aí, e fazer um pedido que a prefeita coloca no programa da da rádio aí para nós dar uma solução para nossos trabalhadores, tanto da Secretaria de Obra quanto da Prefeitura, né, que ninguém sabe quanto é que vai vir, que vai vir ou não vai vir, né, então que tem muitos trabalhadores, né, que trabalham, né, pelo assembleamento na Secretaria de Obras, que necessitam da cesta básica, já ganham um pouco, né? Então já está para 2 meses que não vem e está indo para o terceiro, então que dê uma solução para os trabalhadores, hein, para os funcionários. Também quero fazer um pedido para a Secretaria de Obras aqui que faça um regulamento de um entulho também na rua João Silveira Lucas, que já faz mais de 4 meses que está lá. Quero que você pedir um pedido da Secretaria de Obras também que façam umas podas de árvores ali na rua João Silveira Lucas, que está tomando conta da rua também. Quero me dar meus parabéns também, ó, de aniversário do nosso município, né, que concorreu. O aniversário vai ser sexta, mas foi feito no dia de ontem, né? Quero parabenizar também os organizadores da festa e agradecer a nossa comunidade que compareceu também. Quero dizer às comunidades que for precisada da agenda, a gente está às ordens. Muito obrigado.
Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar para o tempo regimental, 10 minutos.
Declino do espaço, presidente.
Convido a vereadora Ivanete Batista para se pronunciar para o tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, servidores da casa. Boa noite, nossa querida comunidade que nos acompanha através da imprensa. Gostaria de, primeiramente, desejar melhoras ao nosso colega, vereador Dr. Naldo, que ele tenha uma recuperação tranquila e esteja de volta conosco em breve, com saúde e disposição. E também melhoras ao vereador Omar. E hoje vem essa tribuna com muita alegria para falar das ações que marcaram este mês de maio, um mês especial para todos nós, santo agustenses, e que celebramos os 66 anos de emancipação político-administrativa no nosso querido município de Santo Augusto. Tivemos um mês cheio de comemorações, com diversas atividades importantes nas áreas de educação, de cultura, no esporte, saúde e valorização da nossa comunidade. Um mês que reforça o quanto o nosso município cresce com trabalho sério, parcerias e o envolvimento de quem ama essa terra. Ontem, dia 25 de maio, tivemos a grande festa de comemoração dos 66 anos na Praça Pompílio Silva, com atrações culturais, cachorro-quente, refrigerante, reencontros e muita alegria, e a distribuição de 66 bolos de aniversário. Um gesto simbólico e afetuoso que representou a união da nossa gente e a grandeza da nossa história. Uma festa feita para todos e com a cara da nossa cidade, que é acolhedora, que é vibrante e cheia de vida. E hoje, dia 26 de maio, tivemos a entrega da reinauguração da UBS no Novo Milênio, no bairro Santo Antônio. A unidade volta ao seu endereço original, mais preparada para atender com qualidade e respeito à população. Tudo foi bem organizado e hoje a comunidade pode contar novamente com esse espaço tão essencial para a saúde pública. Parabéns à secretária Maristela e à sua equipe por mais este trabalho. E diante de tudo isso, eu deixo aqui os meus parabéns ao nosso município, que completa oficialmente 66 anos na próxima sexta-feira, dia 30 de maio. E as comemorações aconteceram com todo o merecimento e o sentimento de pertencimento e de orgulho continua vivo em cada um de nós. E eu quero aproveitar esse espaço para compartilhar com a nossa comunidade a grande experiência que tive ao participar da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, da qual tive a honra de participar ao lado da nossa prefeita Lilian e das colegas vereadoras Raquel e Helenice. Foram dias intensos, de muito aprendizado, de diálogos e também de confirmação de que estamos no caminho certo. participamos da abertura, onde estava presente o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, ministros, governadores de vários estados, presidente da Câmara Federal, do Senado, centenas de prefeitos e vereadores de todo o Brasil, todos reunidos para ouvir e falar das angústias que tem deixado os prefeitos e os gestores municipais apreensivos. Também participei de uma arena técnica que tratou sobre estradas vicinais, onde tivemos a oportunidade de ouvir e falar sobre os grandes desafios que enfrentamos no interior. E em Santo Augusto temos cerca de 1.800 quilômetros de estradas vicinais e um modelo que foi apresentado pelo governo federal está sendo usado em várias cidades do Brasil, com um custo em torno de R$500 mil por quilômetro, e que fica para nós aqui inviável na nossa realidade. Ali também ouvimos muitos relatos de municípios que não têm cascalheira, que enfrentam dificuldades no licenciamento ambiental e que muitos precisam buscar cascalho até 40 quilômetros de distância, o que é uma situação muito difícil. E uma frase dita lá que me marcou bastante foi que trabalhar nas estradas do interior é como enxugar gelo, porque é isso, a cada chuva o serviço precisa ser refeito, o maquinário é limitado, mas sabemos, mesmo sendo difícil, é necessário, porque estrada é transporte escolar, é escoamento da produção, é dignidade para quem vive no campo. E por isso aqui eu quero reconhecer o esforço do secretário de obras, de toda a sua equipe, da Secretaria de Obras, da administração, que tem buscado, dentro das condições financeiras e legais, manter nossas estradas em condições de tráfego. E ainda durante nossa estadia em Brasília, eu estive também na Câmara dos Deputados, onde entreguei ao deputado federal Pompeu de Matos a solicitação de um carro utilitário para as agentes de endemias e uma van para as ceias. E lá recebemos com alegria a confirmação do cadastro das emendas do deputado Pompeu de Matos para aquisição de um maquinário para a Secretaria de Obras e também recursos para a PAI e para o IFE. E também para o pagamento do 13º dos funcionários do Hospital Bom Pastor. Também com alegrias encontramos lá o Banco Vermelho, aquele que nós fizemos o pedido de providência, que encaminhamos para a prefeita. Lá ela pôde ver quanto é impactante aquele banco e como pode fazer diferença na vida aqui no nosso município também. E recebemos da prefeita a confirmação de que teremos esse nosso pedido atendido. Também participamos da reunião organizada pela FAMURS com a bancada gaúcha, onde foi debatido temas urgentes, como a dificuldade na liberação das emendas parlamentares, a securitização das dívidas do setor agrícola, a reforma tributária e os desafios na área da saúde. Bom, e além disso, durante a nossa viagem, recebemos a notícia que merece destaque nessa tribuna. Como a vereadora Helenice já falou, a Justiça Eleitoral julgou improcedente o pedido de cassação movida contra a prefeita Lilian e o vice-prefeito Matione. Essa ação foi movida pelos adversários políticos, que não aceitaram a derrota nas urnas. Mesmo diante de uma diferença de 2.700 votos, tentaram, pela via judicial, desrespeitar a vontade soberana do povo. Mas a justiça foi clara, não havia motivo para a cassação. A decisão veio para confirmar aquilo que nós já sabíamos, que a administração é séria, responsável e está no caminho certo. E mais do que isso, essa notícia com certeza enche de ânimo, de motivação e fortalece ainda mais o compromisso com Santo Augusto. Porque, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, não se governa com rancor, com mágoa ou tentando vencer no tapetão o que se perdeu nas urnas. Governa-se com trabalho, com respeito, com transparência e com amor pelo nosso povo. E eu volto dessa missão com mais conhecimento, com mais certeza de que precisamos seguir firmes e a administração pública é feita com planejamento, com responsabilidade e dentro da legalidade. E nós, vereadores e vereadoras, devemos ser parceiros naquilo que for bom para o nosso povo. E eu fico muito feliz de ver mais uma vez a nossa prefeita se movimentando com segurança, com conhecimento e liderança entre as grandes lideranças do país. defendendo e levando o nome do nosso município com garra e disposição para buscar o melhor para o nosso povo. E eu também quero registrar aqui nessa tribuna o meu reconhecimento e os meus parabéns à nossa à querida comunidade da localidade de Ponte Seca, que no último dia 24 realizou o tradicional baile de casais. Foi uma festa muito bonita, organizada com muito carinho e dedicação, que reuniu diversos casais da nossa região em uma noite animada, alegre e de grande confraternização. Quero parabenizar especialmente a diretoria da localidade e todos os envolvidos na organização pela linda festa que prepararam. Também hoje é um dia especial. Hoje o Partido Democrático Trabalhista, PDT, completa 45 anos de luta. Ao lado de quem mais precisa, o Partido da Educação, do Trabalho e da Dignidade. O Partido Democrático Trabalhista acredita que a educação liberta e o trabalhismo transforma. E é com esse ideal em ação que sigo firme na minha missão como vereadora. Parabéns ao nosso PDT e viva o trabalhismo. Também não posso deixar de falar e reforçar o convite que já foi lido aqui na tribuna do jantar dançante de aniversário dos 52 anos do CTG Carreteiro dos Pampas, que acontece dia 31 de maio, sábado, a partir das 20 horas, que vai estar na animação a Banda Caribe, e as fichas já estão à disposição com a diretoria, estão todos convidados a participar e colaborar com essa entidade. Para hoje é isso, permaneço inteiramente à disposição da nossa comunidade para acolher suas demandas e encaminhar aos setores competentes. Uma boa semana a todos e muito obrigada.
Convido o vereador Horácio Dornelles, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa e convido o vereador Maurício Duarte para se manifestar na tribuna pelo prazo de 10 minutos regimentais.
A minha saudação aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, funcionários desta casa, comunidade Santo Agostense que nos assiste via Facebook e Rádio Ciranda. Então quero deixar o meu voto de confiança, de esperança aí para que nossos colegas vereadores, Omar, vereador Arnaldo, consigam superar, melhorar a sua saúde e logo estarem conosco aqui realizando os trabalhos. Então hoje, como bem citado pelos meus colegas, participamos da inauguração da UBS Novo Milênio, no bairro Santo Antônio, onde contempla os moradores do bairro Serra Azul, Santo Antônio e Tiradentes. Então, mais uma obra inaugurada na semana de aniversário do município, mas quem ganha o presente são os moradores daquele bairro, a comunidade, os funcionários que terão um espaço digno de trabalho e principalmente os pacientes que irão buscar um apoio à saúde. Muito bem citado pela prefeita, muitas vezes as pessoas vão lá simplesmente para dar um oi para os funcionários e já saem felizes. Então isso mostra um comprometimento deste governo que muito vem fazendo pelo município. E também minhas colegas citaram sobre o processo de cassação que foi feito e não teve mérito nenhum. Então isso prova mais uma vez o trabalho, a seriedade do trabalho, a honestidade, a transparência. Isso nos dá ânimo para continuar defendendo esse governo, buscando o melhor por Santo Augusto. E o que depender da nossa parte, estaremos caminhando juntos, sim, para fortalecer mais essa união e quem ganha é a comunidade. Durante a semana também participei do fórum no IFAR sobre desenvolvimento. Teve representantes estadual, regional, numa forma de buscar alternativas para o fortalecimento da agricultura, do ecossistema. Então hoje muito se fala das enchentes, das secas severas que nossa região está sofrendo, o estado. Muito se fala também do uso desordenado de agrotóxicos e muito se culpa o vereador Tomate e o agricultor. Vereador Hércio também. Então eu sou um representante dos agricultores e vejo que precisa sim, então, uma política pública, não municipal, mas sim uma política federal, uma política estadual, que venha a fortalecer esses produtores. Muito se falou na agricultura familiar, com certeza, sou parceiro, mas tem que ter um apoio para essa agricultura. Não adianta todos os produtores pensar em serem produtores familiares e não ter onde dar o destino do alimento que é produzido. Precisamos de indústrias, agroindústria na nossa região, cada vez mais fortalecida, para poder se dar o devido destino. Então, ontem, também, dia 25 de maio, foi o dia do produtor rural. É uma classe que muito sofre por não ter apoio dos governos, uma classe que luta pela securitização das suas dívidas, onde a gente vê relatos de produtores que quanto mais trabalham, mais se afundam. É uma classe que está lutando, colocando o alimento dia após dia, faça chuva, faça sol, está produzindo o alimento para que seja, para que a cidade, que chegue até a cidade. Então a gente protocolou nesta casa, junto com meus colegas, um apoio à securitização das dívidas dos produtores. É uma forma de aliviar. Os impostos hoje na agricultura são impostos pesados. Agora, a partir de junho, o produtor irá pagar mais. ICMS 2,5 vai para 4,1. Então, imagine o custo que isso vai virar para produzir. Isso, com certeza, eu não estou aqui brigando por preços de produtos. Eu estou aqui brigando porque esse aumento vai refletir na prateleira. Muitas vezes, vocês que escutam, acham caro o produto, mas é caro para produzir. Se nós produtores tivermos um apoio, um incentivo de produção, com certeza o custo irá baratear lá na prateleira. Então, é uma luta árdua, mas nós seguiremos lutando pelo nosso agro. Também participei da Mostra de Artes, na sexta-feira. Uma mostra de artes muito bem organizada pela Secretaria de Cultura, em parceria com o Clube 7, 90 anos do clube e também 66 anos de Santo Augusto. Uma mostra de arte onde pessoas que têm o dom de transformar seus pensamentos em pintura, em artesanatos, pessoas que conseguem expor seus pensamentos. Muitas vezes nós pensamos, mas não conseguimos transmitir no papel, no pano, e pessoas que têm o dom, que merecem o reconhecimento da nossa cidade, merecem o reconhecimento regional. Também teve a mostra de carros antigos, a gente é parceiro, participamos da abertura, e com certeza esses eventos devem ter mais destaque junto ao nosso município. Então, no próximo dia 30, Santo Augusto comemora 66 anos de emancipação política e administrativa. Santo Augusto é muito mais que um ponto no mapa. É um lugar onde nascemos, onde criamos nossas famílias, onde construímos nossas amizades, lutamos e sonhamos. Cada rua, cada praça, cada rosto que encontramos, no dia a dia carrega consigo uma parte viva do nosso município. Celebramos 66 anos de conquista, de desafios superados, crescimento e de união. Essa cidade foi construída com o esforço de cada cidadão, agricultores, comerciantes, professores, trabalhadores de saúde, servidores públicos, empreendedores, jovens e idosos. Todos têm uma grande parte nesse grande livro que é a nossa história. Mas o Dia do Município não é apenas sobre o passado. É, acima de tudo, uma oportunidade de pensarmos no futuro. O que queremos, o que podemos deixar para futuras gerações. Que tipo de comunidade a gente quer ser? E como representante do município, reafirmo meu compromisso com o desenvolvimento de Santo Augusto, com a justiça social, com o fortalecimento da educação, da saúde, da agricultura, da infraestrutura, da cultura e da cidadania. O nosso trabalho é diário e sabemos que os desafios são muitos, mas a vontade de servir e de fazer sempre o melhor é ainda maior. Quero agradecer a cada munícipe, a cada prefeito, a cada vereador, secretários, pessoas que que têm participação ativa e pelo amor que demonstram a essa terra. Unidos com respeito, diálogo, somos mais fortes. Somos capazes de construir um futuro melhor para todos nós. Parabéns, Santo Augusto. Seriam essas minhas colocações nessa data, nesse dia.
Convido o presidente Maurício Duarte para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Raquel da Rosa Ceolim para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, aos nossos funcionários da casa, aos ouvintes da Rádio Ciranda e ao Juarez, sempre nos auxiliando na parte técnica. E, em especial, cumprimentar a nossa querida e abençoada comunidade de Santo Augusto. Tivemos uma semana cheia de trabalho, muito intensa, profícua. Participamos, juntamente com a prefeita Lilian e as colegas vereadoras Helenice e Ivanete, na 26ª Marcha Brasília em defesa dos nossos municípios, no Centro Internacional de Convenção do Brasil, que reuniu líderes partidários, o presidente, deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, para discutir o avanço da PEC 66 de 2023. E o consenso nesta marcha foi bem claro. A sustentabilidade fiscal dos municípios é urgente e inadiável. Essa PEC pode garantir 700 bilhões em sustentabilidade fiscal aos nossos municípios. Então, a aprovação da PEC é essencial para garantir essa autonomia financeira e proteger, sim, as receitas dos municípios diante das reformas que estão em curso. E é aqui, em Santo Augusto, no nosso município, que sabemos o que nós precisamos para a nossa comunidade. É aqui que a vida acontece. É aqui que vemos e sabemos das demandas mais urgentes nas estradas, na saúde, na educação, nas políticas públicas, na infraestrutura. E nós fomos buscar maiores orientações e como nós podemos captar mais recursos para o nosso município. Como podemos aplicá-los sempre de forma correta. O presidente da CNM, Paulo Zilkowski, falou que o recado é um só. Apenas como mobilização e com essa que nós fizemos, é que nós vamos avançar em autonomia para os nossos municípios. E lá estiveram mais de 14 mil inscritos e pessoas participando, um número histórico este ano. Participamos de várias arenas técnicas, como minhas colegas já falaram aqui, nas mais diversas áreas: saúde, educação, finanças, inovação, previdência, meio ambiente, cultura. E fomos também até a Câmara dos Deputados e participamos do encontro da Bancada Gaúcha, presidida pela prefeita de Nonoai, Adriane Perim de Oliveira. Ouvimos o deputado Afonso Rã, que falou e pediu profundamente e fundamentalmente securitização para as dívidas dos agricultores. São 20 anos para pagar, com mais 3 anos de carência, por conta dessa necessidade do agro, como bem falou agora Maurício, que me antecedeu. E dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, É muito tempo, há muito tempo nós estamos precisando e relembrando a tragédia sofrida no ano passado com essa enchente que foi devastadora de vidas, de cultura também. Foram 5 tragédias então, 2 enchentes e mais 3 estiagens. A última que chegou a atingir 70% do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então o pedido é securitização já. E também falando sobre as emendas parlamentares, porque nós sabemos que são elas instrumentos fundamentais para que os nossos municípios possam continuar crescendo, possam continuar atendendo as demandas dos nossos munícipes. Então, essa marcha foi esse momento de cobrar, sim, por mais melhorias para a nossa população. Por isso que nós precisamos estar sempre unidos nas pautas municipalistas. E também nesse espaço nós tivemos o movimento das mulheres municipalistas. E essa frase foi muito marcante para mim. Política com mulher é política com coragem. E aqui eu quero dizer que quanto mais eu conheço a história das minhas colegas Helenice e Ivanete, mais eu as admiro e é uma honra estar com vocês aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Um banco vermelho gigante, sim, foi instalado na Praça Municipalista, simbolizando o sangue das vítimas de feminicídio. E a campanha Feminicídio Zero convoca gestores a agirem de forma concreta e mais segurança para as mulheres. Tânia Zilkowski, fundadora do movimento, foi muito direta. Não há democracia sem mulheres no poder. Então, nossa prefeita Lilian e nós 3 vereadoras e demais lideranças estivemos juntos, reforçando essa necessidade de aumentar essa rede de apoio e uma legislação, sim, cada vez mais eficaz, com políticas públicas locais que combatam a violência e promovam a representatividade de mulheres. Porque ter mulheres na política não é exceção, é essencial. Tão essencial e importante, porque temos então a prefeita Lilian, uma mulher com olhares complementares, que luta pela causa sempre, que tem voz, que ocupa o seu espaço e que lidera. E que também tem coragem de disputar e de fazer muitos enfrentamentos. Também quero comunicar com muita felicidade e justiça que foi julgada improcedente a ação de cassação contra Lilian e Matione. Uma ação movida certamente pela arcaica política e por não aceitarem o revés por 2.700 votos onde o nosso povo de Santo Augusto escolheu que sim, essa gestão deveria permanecer e vai permanecer. Um grande governo com credibilidade, trazendo o desenvolvimento e melhorando a vida das pessoas e colocando, sim, o nosso município de Santo Augusto em evidência. E nós precisamos, sim, de uma nova safra de políticos, de uma nova safra de mulheres. Por mais mulheres que pensem com uma nova mentalidade e coragem para enfrentar os desafios. Políticos que vejam as pessoas e não os partidos. Políticos que façam política e não a politicagem. E que possamos ser e ter mais mulheres na política. Agradeço o espaço de fala. E que Deus nos abençoe com uma ótima semana. E também o meu desejo aos nossos colegas Omar e Dr. Naldo, que restabeleçam a sua saúde e estejam conosco na próxima semana. Uma boa noite e eu estou sempre a serviço e à disposição da nossa comunidade de Santo Augusto. Muito obrigada.
Convido o vereador Ederson Fossilini Tomate para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, ao público que nos acompanha aí de seus lares, tanto pelo Facebook como pela Rádio Ciranda, aos servidores da casa, e mandar um abraço especial aqui também aos meus colegas, aí o doutor Naldo, que passou por um processo aí de cirúrgico, então melhoras o mais breve possível, ao Omar, que está com uma gripe bem forte, deve estar se restabelecendo também, extensivo já eles, aí o meu amigo seu Ivo de Oliveira também, que teve bastante doente nos últimos dias, também fez um processo cirúrgico, e a ex-vereadora, até a nossa ex-colega Joel aqui, que também, é o que me consta, estava dias internado aí também, e aos demais todos aí que estejam de alguma forma enfermos, desejo melhores. Participei também no último final de semana, no sábado, da Mostra de Artes aí no Clube 7. Quero parabenizar todos os envolvidos, expositores, ao público em geral que esteve lá presente, todas as pessoas que de uma maneira ou de outra acabaram trazendo suas apresentações para a nossa comunidade Santo Augusto. Vi ali, até fui com a minha nenê um pouquinho dar uma olhada, estava tudo muito lindo, bastante gente presente aí no clube. E a comunidade, no geral, participando, cada parcela da comunidade gostando de algum certo tipo de evento, né? Então, ali tinha para vários públicos e o pessoal compareceu. Estive também na última sexta-feira lá na Polícia Rodoviária, com 39 anos já, o nosso batalhão aqui em Santo Augusto. Um abraço ao Tenente Oliveira, em nome dele aí, todos os demais que fazem a guarnição aqui em Santo Augusto. A gente está sempre assim, participando também junto com eles ali quando nos convidam, sempre tem algum voto meio, algum joguinho de futebol, alguma coisa assim. Eu tive convidado, o presidente também estava convidado, não conseguiu ir, né, presidente? O tenente me falou. A gente está sempre à disposição aí deles também nesse sentido. Quero parabenizar em nome aí do seu Gilmar e a dona Lenice lá de Ponte Seca, também a comunidade São Cristóvão, pela belíssima festa que tivemos lá no último sábado à noite, onde a gente sempre tenta estar participando desses eventos das nossas comunidades, principalmente do interior aí, porque sabe a dificuldade que é para manter nessas estruturas dele. Hoje diminuiu muito as comunidades do interior, mas mesmo assim, o pessoal que está na nossa cidade aí sempre participa desses eventos. Então, e a gente sempre que pode estar ali presente também, ajuda até, inclusive, em vendas de ficha. Agora, que uns dias já tem essa do Hospital Bom Pastor também, que o pessoal está nos pedindo, a gente está dando uma contribuída nesse sentido também. Mas eles fizeram uma festa maravilhosa lá. E a comunidade que foi, com certeza, ficou muito satisfeita também. Na tarde de hoje, durante a abertura oficial, estive e um pouquinho mais lá na 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, onde minha colega Helenice até foi a mediadora lá de início, né, do evento, né, Helenice? Achei bastante interessante, porque tem bastante participação dos usuários, né, o que é muito interessante, porque independente de qualquer coisa é para eles, né, essas atividades. Então, são as pessoas que devem estar ali mesmo, e que bom que estão participando, que eles têm que dar suas opiniões, a falarem o que realmente tem que melhorar para que eles tenham um melhor atendimento, um melhor acolhimento do setor público aí, né? Então, acho que estava bem representado lá. E, em teu nome, aos demais servidores, todos, a gente manda um abraço e sabe da dificuldade que é prestar esse serviço, mas que com bastante empenho o pessoal está sempre aí fazendo um belo trabalho. Nos meus pedidos de providência, tenho só, novamente, né, pessoal, já falei as últimas duas segundas, mas vou falar hoje de novo, porque recebi muitas mensagens durante o dia sobre as cestas básicas. Eu acho que o ideal até seria uma nota oficial da Prefeitura Municipal, porque o pessoal se desencontra as informações, acaba que pede para a gente pede para o secretário, o Márcio até a última vez me respondeu, eu repassei para o pessoal que ele me passou, eu passei o contato dele para algumas servidoras que me pediram, o pessoal também conversou com ele, eu sei que colocaram as mensagens depois que ele falou num grupo ali, então Então, assim, seria interessante, acho que agora, que saísse mesmo uma nota oficial da prefeitura explicando, porque o pessoal vem nos passando que está indo para o terceiro mês sem. Então, as pessoas que têm um salário um pouquinho menor aí, eles estão com bastante dificuldade nesse sentido. O pessoal vem nos relatando aí, né, pessoal? Então, é bom que do executivo, o pessoal aí, através da imprensa, faça essa postagem aí, com certeza vai acalmar os ânimos de todo mundo, e tenho certeza que nesses próximos dias devem estar saindo, até porque, se não me falha a memória, vai ser lá no Pascoalote, né, agora, e acho que o pessoal vai estar organizando tudo isso, então em breve com certeza vai estar sendo entregue. Bairro Glória, o meu bairro, ali onde eu moro também, muitos anos, né, 15 anos mais, me pediram até com relação às calçadas aí em volta do Minuano ali, que não tem as calçadas, né? Tem uma dificuldade o pessoal de caminhar, acaba tendo que caminhar na rua ali, é bastante perigoso. Então, que os munícipes em si que conseguirem façam essas melhorias, a prefeitura, se tiver como também dar algum tipo de contribuição nesse sentido para sair serviço, a gente também agradece. E como eu li até na semana passada, ali nos comentários, que também tivessem algumas melhorias com relação a algumas das nossas ruas lá, com relação aos asfaltos e coisas. Em algum momento, outras, a gente já encaminhou algum pedido de providência nesse sentido. Estou novamente aqui pedindo, até brincava com meus ex-colegas da administração passada aqui da Câmara, que eu era o único dos vereadores que não tinha asfalto na frente da minha casa agora, né, com tudo que foi feito. E agora acho que até pode ser que tenha mais alguns aí. Mas que a gente está sempre aqui lutando em busca de recursos para ir melhorando. E vai chegar uma hora que vai chegar todos os nossos bairros, que tu estava no interior, né? Não, mas é isso aí, a gente vai estar sempre igual em busca de melhorias, e acredito que em algum momento vai chegar também mais lá no nosso bairro. Quero parabenizar aqui o Juarez aqui, né, ele e o professor Hélio Batista, até hoje, que também me mandou as mensagens, né, gostaria de ter ido lá, pelo menos olhar a final, né, da Taça Ciranda. Infelizmente não consegui, porque como eu estava no evento aqui da praça, também fica difícil, a gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, e nas outras partidas, esse ano não consegui participar. Mas, em nome de vocês dois aí, pelo belíssimo campeonato, transmissão e tudo, parabenizo a equipe do Hidráulico, então, bicampeã da Taça Ciranda. E a ESA, bicampeã feminina. Teu time, Maurício, ficou com o vice-campeonato, então, Canarinha ficou com o vice-campeonato. Mas, em nome desse aí, que foram os campeões, a gente parabeniza todos que participaram. O importante, realmente, é estar participando, fortalecendo o esporte nesse sentido. E em algum momento vai chegar a vez de outra equipe também ser campeã. Mas brilhante performance dessas duas equipes aí, tanto no feminino como no masculino, levaram eles à vitória. Um abraço a todos e parabéns, então. E como eu disse antes, estive então também na praça, cheguei um pouquinho depois da abertura oficial ali, mas consegui estar ali um pouquinho. A nossa Câmara de Vereadores colocou também um bolo, né, à disposição da comunidade, onde todos os colegas vereadores aqui ajudaram. Já é tradição, a gente sempre que foi nos pedido aqui, eu lembro a época que eu fui presidente também aconteceu isso, agora com o Maurício também, que bom que a gente vem mantendo essa tradição aí. E parabenizar toda a nossa comunidade, né, que é para vocês, é por vocês, então aí que está Santo Augusto, então no próximo dia 30 de maio, fazendo seus 66 anos de emancipação política administrativa. Então a gente fica muito feliz, vai estar aqui batalhando dia a dia para estar melhorando a vida de cada um. Em meu nome aí, vereador Tomate, Partido Progressista, que a gente puder ajudar, a gente vai estar sempre atrás aí de recursos, buscando para melhorar a vida de cada um de vocês. Demais, pessoal, tenham uma boa semana, um abraço a todos e até a próxima segunda.
Declaro aberto a ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 034 de 12/5/2025. Inclui o cargo de farmacêutica no rol de profissionais da saúde integrante do quadro efetivo do município para o exercício de funções no Programa de Estratégia da Saúde Familiar, ESF. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, e parecer favorável da Comissão de Educação, Desporto e Saúde. Coloco o projeto número 34 em discussão. Ninguém interessado em discutir, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto número 34 aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 46 de 12/5/2025. Define situação excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de servente. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o projeto 46 em discussão. Ninguém interessado em discutir, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei número 46 aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 47 do Poder Executivo de 19/5/2025. Define situação excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de operário. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o projeto número 47 em discussão. Ninguém interessado em discutir, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto número 47 aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 48. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento com parecer favorável. Coloco em discussão no projeto número 48. Ninguém interessado em discutir, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia, para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Está com a palavra.
Senhor presidente, só gostaria de registrar também do jantar de casais da comunidade São Cristóvão de Ponte Seca e parabenizar, em nome do Gilmar Paraginski, da Lenice, e a todos da diretoria pelo grande empenho e a organização. O jantar estava excelente, a animação, a festividade. Parabéns a vocês. E também ontem, que comemoramos esses 66 anos de emancipação político-administrativa de Santo Augusto. Uma história de muitas conquistas da nossa gente, uma gente simples, trabalhadora, batalhadora. Então, parabéns a todos os gestores anteriores que também ajudaram a construir a nossa cidade. Uma cidade pujante e que assim continue, muito querida e abençoada. Parabéns a Santo Augusto. Muito obrigada.
Alguém mais querendo se manifestar? Então, eu vou só deixar um relato para a comunidade. Na verdade, é um comunicado que foi publicado o edital de concorrência para a reforma do quarto piso da Câmara Municipal de Vereadores. Então, foi publicado nos diversos jornais de grande circulação e logo mais terá a licitação da reforma do prédio. Nada mais a tratar, em nome de Deus, finalizo a presente sessão e fico, senhores vereadores e senhoras vereadoras, convocada para a 18ª sessão ordinária, que acontecerá no dia 2 de junho, segunda-feira, às 19h30. Tenham todos uma boa noite.